Adventismo, sono da alma e a imortalidade. Poucos temas são tão sensíveis, misteriosos e decisivos como a pergunta: o que acontece com o ser humano depois que morre? A resposta a essa questão define como vivemos, como pregamos e o que esperamos da eternidade. Enquanto a fé cristã histórica sempre defendeu a imortalidade da alma e a consciência após a morte, o Adventismo ensina uma doutrina chamada de sono da alma, segundo a qual os mortos entram num estado de completa inconsciência até a ressurreição final. Essa doutrina tem implicações profundas na escatologia, na compreensão do céu e do inferno, na intercessão de Cristo e até na doutrina da salvação. Ao contrário do que parece, não se trata de um detalhe secundário, mas de um pilar doutrinário do Adventismo. Neste artigo, vamos analisar a doutrina do sono da alma, contrastando o ensino adventista com a revelação clara da palavra de Deus, e entender por que a esperança cristã é viva e consciente desde o primeiro instante da eternidade. O que o Adventismo ensina? Segundo os escritos de Ellen White e as doutrinas oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a morte é um estado de inconsciência total. O ser humano, ao morrer, não vai para o céu ou inferno, mas entra em sono profundo, sem percepção, memória, consciência ou sensações. Ellen White escreveu: "A teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que Roma tomou emprestada do paganismo. Na morte, a pessoa dorme, não sabe de nada até o dia da ressurreição." Os adventistas citam textos como Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. "Os mortos não sabem coisa nenhuma." Ou passagens que descrevem a morte como sono para sustentar essa crença. Para eles, o juízo só ocorre no fim dos tempos. Os salvos, portanto, ainda não estão com Cristo, apenas dormindo. Os ímpios também não estão em punição consciente, mas apenas aguardando sua destruição final. O que as Escrituras realmente ensinam? A doutrina reformada, baseada na Bíblia, ensina que a alma humana sobrevive à morte do corpo e que há plena consciência após a morte, tanto para os salvos quanto para os perdidos. Primeiro, Jesus e o ladrão na cruz. "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Lucas capítulo 23, versículo 43. Cristo não disse "um dia estarás comigo", mas "hoje". Isso aponta para uma existência consciente imediatamente após a morte. Segundo, a parábola do rico e Lázaro. Em Lucas capítulo 16, dos versículos 19 a 31, Jesus narra a história do homem rico e do mendigo Lázaro. Ambos morrem e ambos estão conscientes em realidades distintas. Um em tormento, o outro em consolo. É impossível ignorar os elementos de consciência, lembrança, dor e conversação nesse texto. Se a morte fosse um estado de inconsciência, essa história contada pelo próprio Jesus seria ilusória. Terceiro, Paulo e o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Se Paulo acreditasse no sono da alma, não teria razão para desejar a morte. O conforto viria depois da ressurreição, não no momento da morte. Mas ele deixa claro: ao morrer, ele estaria com Cristo. Quarto, a presença dos mártires no céu. "Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos e clamavam." Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. Essas almas estão vivas, conscientes e clamando por justiça, em plena consciência do que lhes aconteceu. Quinto, Hebreus e a nuvem de testemunhas. "Tendo em redor tão grande nuvem de testemunhas." Hebreus capítulo 12, versículo 1. O texto fala dos heróis da fé como testemunhas ativas que assistem, acompanham e intercedem. Isso aponta para uma existência espiritual consciente. Por que a doutrina do sono da alma é perigosa? Enfraquece a esperança cristã. O consolo de que os salvos estão com Cristo após a morte é substituído por um apagão espiritual indefinido. Isso retira vigor da esperança bíblica, como ensina 2 aos Coríntios capítulo 5, versículo 8. Confunde sombra e substância. É verdade que a Bíblia usa a metáfora do sono para a morte, mas sempre em relação ao corpo, não à alma, como vemos em João capítulo 11, dos versículos 11 a 14. O corpo dorme no pó, mas a alma vive diante de Deus. Distorce a natureza do juízo. A Escritura afirma que alguns já estão condenados, como João capítulo 3, versículo 18, e outros já estão na presença de Cristo, como Hebreus capítulo 12, versículos 22 a 24. O juízo final será público, mas o destino pessoal já está selado no momento da morte, como ensina Hebreus capítulo 9, versículo 27. Minimiza a obra intercessora de Cristo. Se os mortos estão inconscientes, a mediação contínua de Cristo, Hebreus capítulo 7, versículo 25, e a comunhão dos santos são esvaziadas de sentido. É baseada em textos isolados e mal interpretados. Como Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, que está falando da perspectiva de debaixo do sol, ou seja, da vida terrena, não de uma doutrina escatológica. A teologia reformada afirma com clareza: ao morrer, o crente entra imediatamente na presença gloriosa de Deus. O corpo repousa, mas a alma triunfa. A morte não é o fim, é o começo da eternidade. Para o salvo, morrer é lucro, como ensina Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para o ímpio, é o início do juízo consciente e justo. Essa consciência pós-morte é parte fundamental da justiça eterna de Deus, da glória do Evangelho e do consolo que a fé proporciona aos que sofrem e esperam. A doutrina do sono da alma, embora apresentada com aparência de humildade, nega a clareza bíblica sobre a vida após a morte. Reduz a alma a uma função do corpo, ignora o testemunho de Cristo, dos apóstolos e da revelação profética. A fé cristã histórica sempre confessou: cremos na imortalidade da alma, na vida eterna e na ressurreição do corpo. Não dormimos, vivemos. Não apagamos, despertamos em glória. Não somos esquecidos, somos recebidos por Cristo. Quem está em Cristo nunca estará inconsciente. Morrer é, de fato, fechar os olhos aqui e abri-los na presença do Rei.